É gratuito, tem 50 horas aula e ficará disponível de 27 de fevereiro a 4 de abril. As inscrições podem ser feitas até a data de início das aulas. O TCU vai emitir um certificado para quem concluir a capacitação. Acesse pelo portal tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo um número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1, versículo 7.
Peço que a secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1, abertura. 1, verificação de quórum. 2, abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3, leitura do sumário do expediente. 4, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Sadi Kogo. 2º. Daniel Walter Friso. 3º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 4º. Rodrigo Pivotto. 5º. José Juscelino Franco. 6º. Francele Vieira Godóis. 7º. Roger Carlos Vencato. 8º. Magno Juliard Gaberti. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 1, de 18 de janeiro de 2023. Revoga o artigo 18 e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da lei complementar número 2, de 4 de abril de 2012 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 2, de 18 de janeiro de 2023. Altera o artigo 3º da lei municipal número 730, de 27 de junho de 2002. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 1 de 2023. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 2 de 2023. Discussão e votação do requerimento do vereador Daniel Walter Friso. 5. Tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Márcio José Munareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora, passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Ofício Circular número 4 de 2023, Porto Alegre, 6 de fevereiro de 2023. Excelentíssimo Senhor, a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, o Vergues, através de seu presidente, vereador Silomar Garcia Silveira, vem cumprimentar-lhe a oportunidade em que convidamos Vossa Excelência, bem como os demais vereadores dessa Casa Legislativa, para participar e representar o seu município no curso técnico e de políticas públicas, que realizar-se-á nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2023, no auditório do Sindilojas, cito, a Rua dos Andradas, número 1234, nono andar, edifício Santa Cruz, Centro, Porto Alegre. A importância da atualização dos assuntos que serão ministrados para o vosso conhecimento. O vereador inviolabilidade, papel e funções dos vereadores, aspectos da lei orgânica e do regimento interno, a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e princípios da administração pública. Este curso tem por finalidade capacitar agentes públicos municipais e apresentar informações básicas para o eficiente exercício do mandato e os procedimentos inerentes ao correto desempenho, à eficácia e à transparência de sua função pública, abrindo espaços para discussões e trocas de experiências que visam favorecer e promover o debate a respeito da atuação legislativa, atendendo os princípios da eficiência e publicidade da administração pública, auxiliando na qualificação dos mandatos dos edis representantes do povo. Ressaltamos ainda que a vossa participação no referido evento será de suma importância, e no qual solicitamos o seu apoio no sentido de mobilizar os demais vereadores dessa Casa Legislativa, assim como assessores, servidores e técnicos legislativos. Para tanto, disponibilizamos no presente e-mail a programação completa com os dados para a vossa inscrição, que também poderá ser confirmada e agendada pelo fone 51-3225-8286 ou pelo e-mail eventos@uvergs.com.br. Desde já agradecemos a sua atenção e aguardamos a sua confirmação para prestigiar e abrilhantar o nosso evento. Atenciosamente, vereador Silomar Garcia Silveira, presidente da UVERGS. Moção de pesar número 1 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Augusto Gaberti, do senhor Luiz Anese e da senhora Marta da Rosa Silva. É justa a homenagem póstuma dessa casa a essas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Manareto, vereador presidente, Nova Esperança do Sul, 28 de janeiro de 2023. Moção de pesar número 2 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Ivo Antônio Santi e do padre Arthur Frigi. É justa homenagem póstuma dessa casa a essas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Monareto, vereador presidente, Nova Esperança do Sul, 4 de fevereiro de 2023. Pedido de providência número 1 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Habitação, realize a troca do abrigo de passageiros no bairro Padre Abraão, em frente à FIC. Justificativa. A troca se faz necessária, uma vez que o acesso à associação será modificado, com a instalação de um portão para o estacionamento no referido local, onde se encontra o abrigo hoje. Também cabe ressaltar que a associação já disponibilizou parte de seu terreno para a construção de um novo abrigo. Nova Esperança do Sul, 1 de fevereiro de 2023. Márcio Monareto, vereador bancada dos progressistas. Pedido de providência número 2 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Habitação, realize o reparo do calçamento da rua Redêncio Friso, esquina com a Euclides da Cunha, próxima à Eletrônica Franco. Justificativa. O reparo se faz necessário, pois as avarias no calçamento são em um entroncamento, muitas vezes oferecendo risco aos motoristas que se veem obrigados a invadir a mão contrária para desviar dos buracos. Cabe salientar também que manter ruas e estradas em condições de tráfego é dever da administração. Nova Esperança do Sul, 1 de fevereiro de 2023. Franciele Vieira Godóis, vereadora bancada dos progressistas.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Daniel Walter Friso.
Excelentíssimo senhor Márcio José Monareto, presidente da Câmara de Vereadores. Requeiro que seja efetuado o processo adequado, conforme o artigo 16, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, em conformidade com o artigo 26, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, minha licença como vereador desta Casa Legislativa, para tratar de interesse particular, pelo prazo de 30 dias a contar do dia 3 de fevereiro de 2023, podendo ser prorrogado por igual período. Atenciosamente, Daniel Walter Friso, vereador bancada do PL.
Na ausência do vereador Daniel, nomeio o vereador Magno como vice-presidente da mesa diretora e presidente da CPU. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Sadi Kogo.
senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária aqui, a Marla e a... Eu esqueço até o nome da... Me deu o Covid e eu esqueço, né? O jurídico e o Velto. Voltemos aqui 2023 para começar a nova luta. E eu queria desejar aos colegas, às secretárias, o jurídico, o Velto, que faz o papel do Expresso, bom trabalho nesse 2023. E nós vamos continuar na nossa luta aqui, como vereadores, que nós sempre fizemos um bom trabalho, acho eu, para a comunidade de Nova Esperança. Hoje eu volto, saí triste quando saí daqui, no ano passado, e volto triste nesse 2023 sobre a seca que vem afetando a nossa agricultura, a região. A coisa é triste. Hoje nós andamos enfrentando uma seca. O ano passado enfrentamos, esse ano de novo. A lavoura praticamente se foi. Mas estamos lutando com as águas. A coisa está ficando crítica, negócio das águas para o gado. Até mesmo para o pessoal, para o consumo próprio. A prefeitura anda correndo incansavelmente aí, fazendo coisa que os outros municípios até não fazem, por exemplo, entregar água para o gado, e nós estamos fazendo aí, eu acho que deve fazer, porque tem gente que não tem condições, e nessas alturas nós temos que se dar as mãos e socorrer o próximo. E então eu quero deixar um bom trabalho para todo o pessoal, e eu aqui tenho uma notícia que eu acho que é boa, o prefeito até falou sábado, eu vou falar de novo, que é do projeto aquele do milhão, que praticamente o Banco do Brasil tinha meio nós abandonado, e depois foi corrido atrás, que até enfim saiu a licitação. Então vai ser calçado 9 ruas com esse recurso. A firma que vai fazer o trabalho é a mesma firma que está fazendo o trabalho nessas ruas que fez e está continuando. Então eu acho que é mais um avanço, e as pessoas querem isso aí e merecem, porque ninguém gosta de estar na poeira ou no barro, né? Estão começaram a garagem que eu digo é do parque de máquina, oficina, ali, que é uma coisa que a gente queria muito, está sendo começada, que é uma oficina mecânica, para o mecânico fazer uns reparos nas máquinas ali e não ter extravio de chave, coisas assim. Então está sendo começado, uma coisa boa. Outra coisa boa que eu acho foi quando foi feito esse asfalto aí depois ficou aquele, mas será que vem pintar ou será que não vem pintar? Tudo é por etapa. E felizmente aconteceu. Tá aí coisa mais linda esse nosso asfalto ali, ó. Tá pintadinho, vieram essa semana passada, agora aí, ó. Tá um trabalho nota 10 ali. E foi concluída a rua Ipiranga, que tinha feito aquele primeiro trabalho, tinha uns que achavam, diz, ó, fizeram uma porcaria. Mas tudo é por etapa. Foi terminado, ficou uma coisa que eu acho que é boa pro município, a rua Ipiranga. A pista atlética também está concluída, praticamente quase, não está pronta, mas está concluída. O pessoal está usando ela, e eu digo assim, tem que usar a pista mesmo, não vão usar o asfalto, pelo amor de Deus. O asfalto hoje ficou bom e o perigo dobrou. Vão aí na pista atlética. O prefeito falava sábado no rádio, que ele está tratando com o governo do estado uma iluminação, que eu acho que é muito importante, porque tem gente que não pode ir de dia, mas tendo uma iluminação boa, pode ir de noite ali, fazer o passeio e ir com criança, e a coisa ali é segura. E hoje nós temos que ter segurança. Então, acho que é uma coisa nota 10 aquilo que está sendo feito ali. Ó. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que trabalha aqui nessa casa. Estamos aí iniciando mais um ano de trabalho aqui nessa casa. Mais um ano estamos à disposição do nosso povo para indagações, perguntas, ideias. E estamos deixando mais uma vez o nome, né, pessoal procurar a gente, se precisar de alguma coisa, para a gente intermediar entre o governo, estamos à disposição. Durante o recesso, algumas coisas eu consegui acompanhar ainda durante a política, na política. Visitei algumas pessoas, a semana passada saí com a secretária de obras nos bairros, né, tentando atender um pedido de um pessoal que está pedindo uma quadra de vôlei de areia. A gente está correndo atrás, fomos olhar alguns locais. Né, o pessoal já conversou com o prefeito, a gente vai ver a melhor maneira de resolver. De resumo, era isso. Tenho poucas palavras para hoje, mas vou ser bem objetivo. Que estamos à disposição da população, né, podem nos procurar, podem entrar em contato, para a gente tentar intermediar aquilo que for de interesse do nosso povo. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador, Rodrigo Pivoto.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9. Primeiramente, quero desejar um bom trabalho à mesa diretora e aos demais vereadores, né, nesse ano que se inicia de sessão, na verdade, né, porque a gente ficou todo mês de janeiro aí atendendo pedidos. E eu não fiz nenhum pedido de providência, mas o que eu recebi, eu passei sobre pedidos de lâmpadas, eu passei direto para o Cadu, sobre pedidos de serviços, de reparos, de calçamento, que o pessoal está chiando, né, com esses calçamentos da nossa cidade, que cada vez que mexem fica intransitável, né? E já repassei para o prefeito, até o prefeito em atividade, o Neto, foi junto lá, né, lá na Centenário, aquele serviço que foi feito lá perto do Pança, lá ficou um serviço sem fundamento. Aí o prefeito, o Elton, que estava exercendo o cargo, disse que ia levar para a secretária para resolver. Então tem mais vários pontos da cidade que precisa de reparo, né? Então a gente continua atuando sempre. Fiz vários quilômetros de interior, de cidade, acompanhando, vendo o que o povo estava precisando. E a gente recebeu vários pedidos e repassou para quem era necessário. Sobre a seca, né, não, como o Neto falou, dá pena de ver os bichos não ter o que comer, né? Porque não adianta, não temos que vir reclamar aqui para o executivo, que isso, o executivo não tem culpa desses... Isso é coisa da natureza, né? E graças a Deus ainda temos condições de levar água. Pior, tem cidades, que nem o Neto falou aí, que não leva. Então acredito que dentro do possível todo mundo tá sendo atendido, que é o que a gente tem que fazer, né, nessas épocas, né? Também estou fazendo uns agendamentos para ir a Brasília semana que vem, pedir autorização do presidente para ir lá para buscar recurso, né? Que agora é a época que é de 12 a 16 de fevereiro ali, que eles indicam para onde tem que indicar. Já mandei uns ofícios, o Velto me ajudou ali a mandar uns ofícios, já marquei umas audiências lá com os deputados, com o senador. Tem que bater lá na casa dos homens, né? Porque se a gente não for lá, é mais complicado. Às vezes a gente até consegue por telefone, mas o melhor é ir lá cara a cara com eles, né, que é mais difícil deles negar, né, porque quando é a gente que vai pedir voto para eles, a gente vai. No... Então agora é hora de ir lá cobrar eles. Já fiz um agendamento com os outros deputados não do meu partido também, porque pegaram o voto aqui, dei uma olhada numa lista de votos e vou lá bater na porta deles também, né? Tudo que vim é bem-vindo. Então, era isso por hoje. Agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco. 10 minutos, vereador. Cumprimentar o senhor presidente, em nome do senhor presidente, cumprimentar os vereadores, na oportunidade de desejar um bom trabalho à mesa diretora, porque se distingue um pouco dos trabalhos dos vereadores, tem a função de organizar os trabalhos da casa, tem a obrigação e o dever de organizar o trabalho, as reuniões, coordenar. E é uma tarefa que parece simples, mas não é. É necessário ter condições de conduzir os trabalhos a contento. Acreditamos nisso e por isso desejamos um bom trabalho à mesa diretora, desejamos um bom trabalho aos nossos colegas vereadores, indistintamente, todas as bancadas. Estamos aqui para trabalhar para o povo, né? E aproveitar também para cumprimentar os funcionários desta casa, cumprimentar os ouvintes da 87.9, que são aqueles que acompanham os trabalhos desta casa. E, claro, na sequência, como os outros vereadores que nos antecederam aqui, estávamos de recesso, mas de reuniões, porque, na verdade, estivemos aí no dia a dia, continuamos no dia a dia com as pessoas, tentando resolver problemas, tentando buscar soluções, viabilizando os pedidos. E da mesma maneira que se inicia o ano, nós também, a exemplo do vereador Cristiano e os demais, queremos nos colocar mais uma vez à disposição da comunidade. Sempre que precisarem, dentro do possível, a gente vai estar sempre à disposição da comunidade de Nova Esperança do Sul, para trabalhar, para melhorar a vida do nosso cidadão. Eu queria começar aqui para registrar aqui um convite que o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais pediu para a gente transmitir aqui, que é com relação à organização de uma excursão do dia 11 de março do ano, né, do ano corrente, do sindicato, para participar do Dia da Mulher em Caçapava do Sul. As pessoas interessadas deverão procurar o pessoal do sindicato ali, através do presidente, seu João Sagrilo, e fazer a sua inscrição, fazer a sua adesão a esta excursão. Dia 11 de março de 2023, é uma ação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Esperança do Sul, no sentido de se organizarem para participarem do Dia da Mulher. E claro que nesse dia sempre se discute os problemas que são relacionados às atividades rurais. Está feito o convite aí para o nosso amigo João, para que as pessoas participem e não deixem para a última hora, né, para fazer a sua reserva e, claro, reservar o seu lugar para participar desse evento. Como falou o vereador Sadi, nesse meio tempo do recesso, tivemos alguns acontecimentos que são se justifica destacar, que é a questão da sinalização da 825, a pista atlética, a licitação, por exemplo, que o vereador falou aqui das nove ruas do calçamento de R$1 milhão. Saiu também essa licitação, já tem uma empresa ganhadora, né? E isso é algo que motiva o executivo no sentido de realizar mais esta etapa, que é uma etapa fundamental aí nessa pavimentação das ruas, os calçamentos, que dá uma melhor qualidade de vida
para o nosso cidadão. É impossível a gente se manifestar aqui sem falar da grande estiagem que assola o nosso estado. Nós temos aí hoje cerca de mais de 250 municípios com decreto de emergência. É metade do estado, praticamente, se não mais, né? Isso mostra que a situação é preocupante. Nós temos aí principalmente a agricultura familiar com dificuldades enormes para sobreviver diante de tanta dificuldade. Tivemos também o decreto de emergência que possibilita, como falou os vereadores aqui, o município por si, o que pode fazer, está fazendo, que é dar essa assistência com água. O decreto permitiu também que os agricultores fossem beneficiados com 2 horas de máquina nas suas propriedades, que a maioria desses serviços é justamente em limpezas de açude, para aumentar o bebedouro, essas coisas desse ramo, desta linha. E aí nós vimos aí um intenso trabalho da Secretaria de Agricultura na questão de conduzir, de levar água para o consumo humano e água para os animais também, né? Então, olha a situação que vive metade do estado. Então, a gente lamenta, é triste a gente ver uma situação dessas. É muito complicado a gente ver os agricultores percebendo que aquilo que ele plantou, que é a esperança da plantação, se terminando com a estiagem. É lamentável tu ver animais que vão sendo, né, acabar morrendo, em função, se não é a água, pode ser a comida. Então nós vimos aí uma situação muito complicada. E hoje estive falando com o presidente do sindicato, porque é hora das lideranças do município fazerem frente e buscar, junto à FETAG, junto à Secretaria da Agricultura de Estado, para que montem um programa, para que estudem uma viabilidade dos próximos anos, porque será necessário socorrer os agricultores. Será necessário ter um programa de incentivo, de isenção de juros, de amortizar parte da dívida, e é isso que nós precisamos trabalhar agora, porque a situação ela é muito complicada. Os desafios que surgiram aí ao longo de 2 anos de uma estiagem que a gente nunca tinha visto, e isso descapitalizou imensamente os nossos produtores rurais. E aí tu pode incluir o pessoal da cultura da soja, do milho, da pecuária de corte, da pecuária de leite. Todos esses setores estão imensamente afetados. Então, baseado nisso, amanhã haverá uma reunião em Santa Maria, da Regional dos Sindicatos, com a FETAG, para começar a debater um plano, para que esse plano possa ser buscar recursos a nível estadual, a nível federal, e ter uma proposta para nós ajudar a construir e ajudar a defender posteriormente, assim que eles deliberarem por lá, esses 20 municípios que estão envolvidos aí na situação de estiagem, de calamidade pública que vive metade do estado do Rio Grande do Sul, talvez um pouco mais, e talvez não se sabe ainda, porque as previsões também não são animadoras. Nós temos previsões de precipitação de chuvas muito reduzidas, muito aquém daquilo que a gente precisa, né? Então, senhor presidente, para encerrar, né, desejando aí um bom trabalho a todos os colegas, e claro, desejar que a reunião de amanhã da FETAG em Santa Maria com os 20 municípios possam tirar uma resolução, e que a Câmara de Vereadores, nós aqui certamente estaremos sempre defendendo os nossos produtores rurais. Obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Godoy.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, para começar, né, um bom retorno a todos, né, a bancada aqui, os presidente novo aí, que tem um ano bom pela frente, que consiga fazer muitas coisas e apoiando nós. Também começar, já que o vereador Neto lá falou sobre a pista lá da pessoal da caminhada, o pessoal gostou bastante, que tem sempre, está sempre cheio de gente caminhando lá, e é uma segurança também para o povo, né? Porque o asfalto é um perigo. Gente, eu e o vereador Márcio mandamos um ofício para o senador Renzi para pedir a iluminação lá para a pista e também uma máquina para a agricultura. Também tive falando, eu e o Velto tivemos falando com a secretária de Educação sobre dois projetos que vou trazer para essa casa, né? Levei para ela dar uma olhada, ela vai olhar, ver o que se encaixa bem na educação e vai retornar para nós e, se possível, na outra semana, na próxima, já colocamos aqui na casa. Sobre os calçamentos também que o vereador Rodrigo falou aqui, era um pedido à providência que ali na esquina ali do prédio ali, está bem ruim ali, então a gente chega a ficar atolada ali, porque tem dois buracos, o pneu cai ali, tu quer defender para ver se não vem carro, e as pedras ali, é perigoso furar um pneu, e se conseguisse ajeitar essa semana, né, porque ali tá complicada a coisa, tá bem difícil. Ali na esquina do prédio amarelo ali, é, bem na frente do Dutra, quase, do nosso vereador aí, né, e tem aquele outro lá, no meio, lá perto do cabecinha lá também, aquele buraco lá, nós vamos ter que dar um jeito de aproveitar nessa légua dos calçamentos ali para darem uma ajeitada ali nessa ponta ali da estrada, porque tá ruim. Aí também, né, aqui o pessoal, o Dutz também, que é o nosso Diogo, que conversa bastante aqui, né, já deu um sermão, né, sobre a seca, né, estiagem, a gente sabe que tá bem triste, né. E ontem eu tava vendo que a Elisa ali postou aquele projeto que a Emater fez junto com a Secretaria, acho que da Agricultura, que é a proteção da nascente, né? Eu acho que isso nós teríamos que olhar melhor e ele incentivar mais, dar mais apoio para a Emater e a Secretaria para um geral, que cada um que preserve uma nascente vai fazer uma grande diferença na vida de todos nós, né? Porque o problema não vai ser agora, o problema vai ser no futuro, né? Os nossos filhos, nós às vezes não podemos, nem vamos estar aqui para ver, mas daqui para frente a coisa vai ficar cada vez pior. Mas se cada um preservar uma nascente e fazer algo diferente, nós vamos conseguir mudar um pouco a realidade do planeta, né? Sobre a barragem também, o pessoal questiona a gente muito quando a gente anda para a cidade, né? E nessa período de férias nossa de janeiro, que a cidade cresce e a barragem continua só uma, né? Eu acho que tá falando ali com o Velto para mandar um ofício para a regional da Corsã, eu acho que todos os vereadores juntos, né, para pedir uma barragem ou até mesmo para aumentar. A gente sabe que está esse negócio da Corsã que está sendo vendida, terceirizada, mas a gente vai ter que tomar uma providência, né? Que a cidade só está aumentando, a tendência é crescer, né? O vereador quer falar lá. Não.
Vamos contribuir com esse debate da questão das vertentes, das fontes, da questão do meio ambiente. A gente começa a ver agora, esses últimos dois anos, a estiagem de vertentes, a ausência de vertentes. Nós tínhamos no município diversos lugares que eram os banhados, que tinha ali água, vertentes, e que os produtores acabaram não considerando a importância, né? E de repente naquele momento não souberam medir a importância de ter esses espaços, né? De proteger uma nascente, de proteger um rio, de proteger uma sanga. Isso são coisas que estão na consciência e que certamente daqui para frente as pessoas vão ter uma visão diferente, porque a realidade chegou para nós também aqui, né? Então é fundamental ter a consciência de cuidar do meio ambiente, de cuidar das vertentes, de não colocar sujeira nas sangas, de fazer esse trabalho de consciência com relação a essa questão. E eu acho que tem que premiar mesmo quem faz esse trabalho. Tem que premiar mesmo quem faz esse trabalho, porque a gente vê assim que tem pessoas que têm na sua propriedade e já estão começando a cuidar, a reflorestar, a plantar árvores, deixar a vegetação cuidar desses espaços. Então, só para colaborar com a tua discussão, porque ela é relevante. Ela é relevante e é atual. Por isso que eu pedi o seu, um espaço para poder falar da importância do assunto. Obrigado.
É, como o vereador Roger disse, deixa o Duto tomar todo o meu espaço, né? Mas não, só para brincar, não. Mas é a real da história. E eu penso que a gente poderia também, nós, fazer um projeto e no final do ano, antes do mandato, a gente poder, poder visitar uma propriedade dessa e dar um prêmio para a pessoa que preservou durante o ano ou que não tinha uma nascente e preservou essa nascente, fez essa nascente voltar a produzir água, né? Também outro projeto que eu pedi para o Velto ver para mim, que nós estamos ainda em debate, foi pedido pelo um cidadão de Nova Esperança que viu um projeto em outra cidade. Sobre a, na realidade, sobre as cisternas, né? Que é sobre as caixas d'água que as pessoas têm no interior e juntam água da chuva, né? Vão juntando água para reutilizar. Só que ele viu esse projeto na cidade, que todas as casas pudessem tivesse uma caixa d'água, um reservatório, porque, por exemplo, se eu não tenho, eu tenho um reservatório, se eu não tenho para, tipo, lavei a calçada, sobrou água, eu posso ceder para o meu vizinho que tem uma horta, o meu vizinho não tem, pode ceder para outro e assim sucessivamente, né? É um projeto para longo, não é para agora, é aos, caminhar aos poucos, né? Mas nós estamos estudando ali, ou vamos conversar com o prefeito também para ver como é que pode ser feito, porque é uma coisa que às vezes tem gente que também não vai ter condições, às vezes, de comprar, de montar ali, mas que a gente...
Só para contribuir com a informação, nós temos aqui no município um cidadão nova esperancense, né, o seu Paulo Vieiro, ele é encarregado ali do curtume, ele tem na casa dele, ele montou um projeto para catalisar a água da chuva, onde ele ocupa para os banheiros, né, descarga e para a horta, só a água da chuva, né. É bacana, seria interessante, inclusive, se a vereadora quiser tocar em frente ao projeto, eu posso conversar com ele para um dia vocês visitarem ele, ver como é que foi que é a estrutura dele lá. É muito bacana mesmo.
Não é, isso é um projeto que às vezes até a gente se torna relaxado, ainda não tem casa, né, porque são coisas que a gente desperdiça muita água e a gente vai ver na hora que está nesses momentos de seca, mas é um projeto que a gente pode todo mundo trabalhar junto e montar e botar no tirar do papel, como você diz, né, e a coisa começar a andar. Também sobre o IBGE, o vereador Márcio que mandou dar uma, que ele teve em reunião com o pessoal hoje, e o pessoal falou que quem não fez o censo de 2022 é para ligar para o 137, que eles vêm até a pessoa e vão fazer o censo. Porque até então a gente viu uma matéria que teve em Santiago, né, que Santiago não atingiu tantos por cento. Tem tantos no município, mas não atingiu no censo aquilo que era para ser atingido. Então vai diminuir o recurso. Então, para a gente não diminuir o recurso, aqui é, mas aqui o Chita disse que aumentou. Então, as pessoas que não tiverem feito, que quiserem ligar para o 137, eles vão estar à disposição de vir fazer. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Zencato.
Senhor presidente desta casa, senhores vereadores, senhora vereadora, assessoria desta casa, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Queríamos, primeiramente, né, desejar à mesa diretora, ao presidente, ao vice-presidente, ao secretário, um ótimo trabalho, com muito empenho, né, porque temos certeza que esta casa, né, temos três bancadas, PL, PP, PDT, sempre estamos trabalhando em defesa dos nossos trabalhadores, do nosso povo de Nova Esperança do Sul. Então, isso é muito importante. Embora, como já foi dito nessa casa, né, o vereador Franco falou, a gente teve um recesso, mas a gente trabalha, todos os dias recebe duas, três ligações, né, pedindo providências nesse sentido ou naquele outro sentido. Então a gente está sempre disposto, né, a atender aos nossos eleitores, ao nosso povo, aos nossos trabalhadores de Nova Esperança do Sul. Hoje também fiquei contente, né? É uma preocupação que eu tinha há dias, e falava até com algumas pessoas, sobre o movimento sindical de trabalhadores rurais. Eu não via na televisão um movimento assim, né, para questionar aqui no nosso estado, que é o mais atingido pela seca, nosso estado do Rio Grande do Sul. Hoje, ouvi o presidente do sindicato, João Sagrillo, falando, né, que já começa uma reunião essa semana na ASTRESMA, que é a Associação do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santa Maria, que são compostos de 22 sindicatos, né, para daí, né, tirar uma pauta. Isso todo o estado, todas como a ASTRESMA é uma associação, tem outras associações que abrange todos os municípios de Nova Esperança do Sul. Cada um tem 20, 30, 40 municípios, sindicatos ligados a essas associações, né? Para daí, em conjunto, a ASTRESMA, Santa Maria, tira uma pauta de reivindicação, outras, e isso é levado à federação, que é a FETAG, em Porto Alegre, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Né? Daí tira-se uma comissão para que se faça um trabalho a nível de confederação, que é a CONTAG em Brasília, né? Aí então se vai de cada município do estado do Rio Grande do Sul, o nosso, que é o que está mais atingido pela seca, né, vão participar desses encontros com o governo do estado, com o governo federal, com os senadores, com os deputados, né, com os deputados estaduais também, né, no sentido de buscar e de trazer uma solução para a seca do nosso estado, né, vereador Franco? É isso que nós precisamos, é desse trabalho. Já foi decretado o estado de emergência, e nesse decreto de emergência, além de vários bolsas que vêm, ranchos que vêm, né, também tem a ajuda, aqueles financiamentos que são feitos, né? Tem o Proagro, tem o seguro, quem tem seguro, quem, né, pode acessar, né? Então, aí também, nesse contexto todo, pode haver prorrogação de dívidas. De repente, o agricultor lá tem um financiamento, não colheu nada, não vai poder pagar, de repente, joga para trás essa dívida, né? Para quem não tem o Proagro, quem não tem, né, nesse sentido, né, joga para trás essa dívida, né, no sentido de dar uma sobrevida, vamos dizer assim, uma sobrevida aos agricultores. Porque o Rio Grande do Sul, pega a parte, o Uruguai e a Argentina também estão com uma seca terrível, né, pega um pedacinho de Santa Catarina também. Então, nesse sentido, nós no Rio Grande do Sul, em 4 anos, nós tivemos 3 anos de seca, né? Foi decretado estado de emergência ano passado, temos o decreto esse ano. Então, a coisa está ficando difícil, né? E o movimento sindical dos trabalhadores rurais, né, tem que buscar, no sentido de trazer, fazer reivindicações para trazer alguma vantagem, né, algumas vantagens para os nossos agricultores, né? Porque o agricultor um pouco maior sempre tem um recurso disponível, né? Mas no nosso município, falando a nível de município, nosso município são pequenos agricultores, alguns médios agricultores, né, que estão passando dificuldades, né? Nós temos a questão da água, né, que estão entregando a água, né? A água hoje é a prioridade essencial, né? Porque o que tinha plantado de soja, milho e outras plantas aí na agricultura já foram, né? Algumas um pouco mais do cedo, né, Magno? Deu algum pouquinho, mas pouco. Dá mal a pena para cobrir as despesas. Então, é nesse sentido que temos que trabalhar, né? Eu acho que o governo, né, dos municípios, né, hoje nós temos o governo do PDT, amanhã depois tem outro governo, não sei, pode ganhar o PDT, pode ganhar o PL, pode ganhar o PP, isso ninguém sabe, é um jogo político, sempre foi assim, né? Então, daqui para frente, começar a investir em poços artesianos. Nós temos que investir em poços artesianos, Né? E essa é a hora de investir em poços artesianos, porque amanhã depois, de repente, né, não temos água nem para beber, né? Nem para o consumo próprio, consumo humano. E já está faltando, né, já tá faltando em vários lugares aí, né, quase todo o município, água para o gado, né, que estão levando, né, estão conseguindo fazer esse trabalho. Então, é muito importante nós investirmos em poços artesianos, né, para que a gente tenha uma segurança. Eu não sei, né, o ano que vem pode fazer um ano bom, mas pode fazer seca de novo, tomara Deus que não, né? Mas a natureza é assim, sempre foi e sempre será, né? Então, um outro sentido aqui, falaram da preservação de nascentes. Isso é muito importante, né, vereador Franco? Muito importante a preservação de nascentes, mas tem nascentes, nascentes que estão no meio do mato e secaram também. Tem vertentes que estão no meio do mato, fechado de mato, e secaram também, né? Então, vê que isso é muito preocupante. Porque sem comida, tu passa uma semana sem comer, mas sem beber água, tu não passa um dia, né? Então, nós temos que investir nessa demanda de depósito de água para consumo próprio, para consumo humano e para consumo dos nossos animais. Então, isso é muito importante. Queria colocar aqui também algumas colocações, né, sobre os 10 módulos, sanitários, né, que já saiu a licitação, só falta fazer o contrato. Então, esses 10 banheiros, né, esses módulos sanitários vão sair. Microaçude, temos 12, né, 12 microaçudes, que vão também ser licitados em breve, né. Na Sanga da Vila Nova, né, tem duas, são em duas partes a ser feitas, né, o processo de licitação já está sendo, está na mesa de quem faz lá do órgão que faz essa licitação. Duas caixas de conexão, tubos de 2 metros, né? Um investimento mais ou menos nessa primeira parte de R$150 mil, investimento nessa primeira etapa para fazer duas partes da Sanga da Vila Nova. Também o quiosque, como todo mundo já está vendo, tá, é uma obra que já está em andamento, né? Também lá na Centenário teremos a reforma da pracinha, depois o campo de areia, que também está previsto para este ano, né? Então, também tem um projeto, né, falando com o prefeito, tem um projeto, né, de asfaltar a saída de Nova Esperança até o asfalto que cruza lá no Buqueirão, né? Então, esse é a busca desse recurso tem que ser a nível de governo do Estado, né? Então, se conseguir essa demanda, né, seria muito importante, e nós ficaria com acesso asfaltado aqui por dentro, pelo Capão Grande, Buqueirão, né, chegar a Santiago, São Francisco, de uma forma mais facilitada, né? Também, né, colocar aqui da Cavalgada do Bem, né, que foi entregue 63 bolsas de alimentos, né, foi arrecadado R$1.430 nesse dinheiro que foi entregue, que não tinha um produto, um alimento, um quilo de alimento, dava dinheiro também, né, e foi feito, transformado em bolsas, né, de alimento, que deu 63. Então, aí, mais uma vez, agradecer à Câmara de Vereadores, agradecer a todos, né, que participaram, né, os piquetes, né, agradecer a todos que participaram, né, desse evento, para que se tornasse, né, possível fazer um fim de ano, um Natal
seu tempo, vereador,
mais feliz para essas pessoas, né. Só um minuto, seu presidente, né. Então, isso é muito importante. Eu só queria colocar aqui rapidamente, né, a descentralização do executivo também. E terça-feira, na linha 3, às 13 horas, e às 4 horas no Capão Grande, e terça-feira e quarta-feira, na linha 1, às 4 horas, às 14 horas, e quinta-feira no Piquiri, às 14 horas, e São Luís, né, no dia 10 de fevereiro, às 14 horas, e no Planalto, às 13 horas, no dia 13 de fevereiro. Então, essa descentralização serve para quê? Para quem tiver alguma reivindicação, né, a fazer, alguma queixa, ou algum algum elogio, né, é a oportunidade que o Executivo está chegando lá para receber a todos. Muito obrigado pelo espaço cedido, senhor presidente.
Próximo vereador, Magno Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meus ouvintes da 87.9, meu boa noite. Desejar um ótimo trabalho para o novo presidente aqui. E hoje vou começar fazendo uma cobrança, como eu também tenho pouco tempo, e agora como vem janeiro, fevereiro, vem os feriados aí, as péssimas condições dos brinquedos da Pracinha Central. E isso não tem nem o que... Assim, ó, tem brinquedos ali que uma criança bota um pé, quebra um pé. Entendeu? Quebra um pé. Então, assim, tem que começar, já que fazem de tudo um pouco, começar pelos brinquedos. Porque, assim, ó, já que não dão assistência, a gente já... Eu já, desde o início do ano, cobrando manutenção na pracinha da Centenário, não fazem. Então, vamos manter o centro organizado, né? Tem brinquedos aí que a minha criança não tem como brincar. Eu acompanhei olhando o jornal aí, que apareceu no jornal ali, e é a realidade da Praça Central. Né? Então, assim, ó, é uma... Isso tem que fazer, gente. Tem que fazerem. Uma criança feriado, a minha criança, eu chegar em casa, a primeira coisa que ela me fala, pai, tu vai me levar na pracinha hoje? Entendeu? Então tem que levar, como que a gente vai levar uma... Tem um brinquedo lá na pracinha que não tem a... Que não tem uma corrente que é engatada embaixo, que pesa o mínimo 20 quilos, né? Mínimo 20 quilos. E aquilo lá, a gurizada, assim, ó, vai para um lado e para outro. E outra coisa, a gente sabe que tem criança lá que não tem direito de estar lá dentro. Criança, eu digo, adulto, que está lá só para badernar. Cachorro lá dentro, areia em péssima condição, sujeira lá dentro. Então é uma situação brava, né? Tem que... Eu acho que tem que ter nessa parte aí, tem que ter uma... Porque assim, ó, tu vai lá umas 7, 8 horas da noite, ali é cheio de gente. Só que deixar uma criança sozinha brincando lá não tem condição. Se não tá um pai junto ali, uma criança se quebra bem fácil. Tive agora, eu estava de recesso, dei uma passada no Piquiri ali. Queria fazer outros lugares aí, mas não tive como. Também lidando lá fora, na seca, levando água pro gado e... O que vocês estão falando, a seca está prejudicando bastante nós. E tive acesso no Piquiri ali, um bueiro que foi dado início, que dá acesso nos pazinhos ali. Uma obra também, não terminaram a obra. Eu não sei por que acontece isso. Aí a gente recebe essa reclamação, a gente vê nos face o pessoal botando e com razão, tem que botar mesmo. O que custa a administração ir lá fazer uma obra e terminar? Agora vem uma chuva, tomara Deus que vem uma chuva. E toca de levar aquela obra lá, não tem que fazer tudo de volta. E ali é uma sangue que, ó, bota água. Então, eu acho que se faz e vão lá e terminam. E aí o pessoal tem o acesso ali, porque fizeram aquilo ali, não, carro não passa. É só a cavalo mesmo. E tem morador que nem depende daquela lugar ali. E a gente vai lá perguntar o que eles estão achando, né? E eles só pedem para fazer aquela... E eles não ocupam, só pedem para fazer, porque veja que E os moradores no outro lado lá dependem disso aí. E o bueiro é bem ruim de passar, né? Então, pedir para a administração fazer, vão lá, acaba com ali, ó, um dia de serviço. Um dia de serviço, vão lá e termina. Outra coisa, reparo nas ruas. Esse reparo nas ruas tá complicado desde o início do ano, né? Já tive até com problema aí com gente aí, mas tranquilo. Mas vamos cobrar. Temos aí para isso, né? Centenário ali tem uma... Fizeram um... Eu não sei o que fizeram ali, um reparo, alguma coisa, ficou aquele duquinho tudo, ó, erguido. É complicado, chegou ali, tem que dar uma assistência, fazerem. Vão lá, fazem, tapam, ajeitam, que aí param, aí não existe isso aí. Né? A gente acompanha o Face também, como está falando ali, ó, na Vila Nova, ali, ó, gente estragando o carro, quebrando o kart, por carro, quebrando para-choque, por duquinho levantado, por... Não é por um duquinho que levantou, é por reparo que fizeram mal feito. Ou nem fizeram. Então, assim, ó, é bem complicado, né? O pessoal ganhando um salário mínimo ali, quebrando um para-choque, quebrando tudo. Eu não estou aqui para criticar a administração. A gente está aqui para... Só que não precisava um vereador vir aqui falar. A administração podia fazer. Reparo que foi feito aqui na rua Plácido de Castro. Ficou pior do que estava. Só o que falta? Falta uma pessoa ter visão e enxergar. Isso eu venho cobrando desde o início do ano, mas nada é feito. Mas os moradores da volta enxergam. Pode falar, vereador.
Só para colocar, vereador Magno, sobre o asfalto aqui nessa rua, que é a rua Plasticast,
calçamento,
né? Essa está em prioridade para ser asfaltada, né? Então já vai melhorar, porque é uma rua que deu problema. Eu, quando fui secretário de obra e agricultura, também arrumei umas 2-3 vezes, né? E ela não se conserva, cara. Ela dá problema sempre, né? Tu sabe, tu mora ali, tu já viu,
não,
né?
Não, eu sei, vereador, que dá problema.
Dá problema.
Mas assim, ó, o jeito que tá aquela rua, nunca na vida teve.
Mas assim,
mexeram, só... piorou, foram lá, mexeram 3-4 vezes e não adiantou.
Só para concluir, então é uma rua que está em prioridade para ser asfaltada, né? Como eu falei ali também, depois vai...
Aí o senhor tem previsão mais ou menos para quando?
Não tem uma previsão, mas
então assim, ó, enquanto não asfaltar, vamos pedir para ajeitar. Porque
não,
eu moro naquela
com
rua...
Com certeza, né?
Eu deixo de receber serviço por morar na rua Plácido de Castro.
Não, mas vai ser asfaltada, não sei, mas esse ano, está prevista para esse ano ainda, né? Então, tudo...
A hora que receber o asfalto, eu vou dar os parabéns
tudo tem o seu tempo também, né? Não é fácil, né? Tudo tem o seu tempo, então vamos devagar, né? Vamos construindo. Acho que a administração está fazendo uma boa administração, é grande o trabalho que estão fazendo em calçamento de rua, e essa está é um projeto que está previsto para este ano, segundo o executivo, o prefeito informou. Obrigado, senhor.
Sim, não entendo, vereador, mas só que enquanto não botarem asfalto, nós vamos ter que ajeitar essas ruas. Não tem condição. É só quem mora ali. O que eu passei ali naquela rua ali, o que fizeram? Mexeram 4-5 vezes naquela rua. E mexeram e não está boa ainda. Poeira, comendo poeira direto. Eu sempre falei, tem lojas ali que tem até pedra na frente, que não tem nem como acessar por causa da péssima condição. Então, assim, ó, eu vou dar os parabéns no dia que o Júnior fazer, tomara Deus que faça, vai ter um apoio nosso, do que for preciso, corrida atrás, mas tem que reparar essas... O pessoal que está fazendo essas... Eles estão sendo pagos para fazer essas calçamentos ou não? Dão uma olhada, gente, estão fazendo os reparos. Está ficando pior, então deixam quieto. Não mexem. Né? Então, eu penso isso aí, é um troço que a gente vem cobrando de tempo e não está sendo resolvido. Um quebra-mola na frente do Elton Lamberti, aquele quebra-mola ali. Eu sou um cara que sempre cobrei quebra-mola, mas aquilo ali não é quebra-mola. E já que não pode quebra-mola, faixa elevada, no caso, aquilo ali não é faixa elevada, né? Tem ônibus da cidade aqui, ônibus que vem de fábrica, não é rebaixado, não é nada, que não passa lá. Não passa naquele quebra-mola, tem que desviar a rua. Eu sei de amigos meus, que eu não vou citar o nome, se eu precisasse citar o nome, até eles iam vir trazer, aqui na prefeitura, né, uma nota, quebraram o carro, cara, quebraram o cárter, quebraram tudo. Vamos procurar quem? Procura o cara, né, para ter uma... Quebraram o cárter, tem testemunha lá na frente, e não é um, não é dois, é vários carros. Então, assim, ó, aquele quebra-mola está fora do padrão. Ó, só um pouquinho, vereador, só para eu terminar de falar. Aquelas faixas elevadas que tem dentro de Santiago, aquilo ali é padrão, é alta, é padrão, o carro passa tranquilo, mas não aquele sistema que tem ali na frente do Elton Lamberto. Aquilo ali para mim não me serve. Aquilo ali eu vou cobrar todas. Cara, a gente com um carro alto, o meu carro é original, é alto, raspa embaixo, então ele está fora do padrão. Pode falar, vereador.
Só para contribuir com a discussão dos quebra-mola, né? Eu acho que acima de tudo a segurança, né? Não vou discutir se está no padrão ou não, mas Santiago a gente vê quebra-mola de respeito, né? E o pessoal chega lá, reduz e quase param para passar. Eu passo ali, eu nunca tive problema no quebra-mola. Não vou discutir se está no padrão, porque não sou autoridade nessa questão. Se está mais alto, está mais baixo, está mais longo. Mas eu sempre passei ali, reduz a velocidade e passa tranquilo. Eu vejo assim. Agora, não vou discutir com o senhor se está no padrão ou não está, né? Mas eu acho que o motorista também tem que ter um pouquinho de consciência e fazer a parte dele como bom motorista. Dá aquela reduzidinha ali, né? Dá aquela freadinha, cruza tranquilo. Agora, não vou discutir se está na altura ou não, porque aí não é o meu departamento. Só para
só para colaborar com a discussão. Tá?
É, eu não sou fiscal, mas aquele quebra-mola está fora do padrão. Ele não é... Em Santiago, nenhum quebra-mola pega carro embaixo. O carro original não pega embaixo. O meu carro aqui no quebra-mola do... E sozinho pega. No quebra-mola do... Ali na frente do Delto. Aquele quebra-mola é faixa elevada. Aquele quebra-mola é... Ele é um quebra-mola. Ele não é faixa elevada. Já que não pode, né? Mas eu sempre cobrei, igual na Centenário. Sempre cobrei. Agora já não tem mais quebra-mola. Aquele quebra-mola baixou. Agora tem um valo lá. Então, assim, ó, a gente fala, não sei o que acontece. Mas eu, sempre que eu estou falando, eu não estou criticando a administração. A gente está aqui para ver, né? É. Lâmpada na frente do Amarelo Marquite. Quantos vereadores aqui já cobraram a lâmpada na frente do Amarelo Marquite? Diga, quanto? Qual outros? O que que acontece? É política? Por que que não fazem? É até vergonhoso um vereador vir toda hora aqui cobrar uma lâmpada na frente da casa do Amarelo Marquite, cara. O que que acontece? Você tá louco, tio. Olha, é um troço impressionante, cara. Às vezes a noja o cara ser até vereador. Eu não sei se o cara tem que ser vereador pro lado do prefeito. Mas um troço tão simples, cara. Vão lá e fazem. Mas para, tia. Toda hora, cara, um cara mora praticamente no interior, cara. Não tem uma lâmpada. Com filha, criança, pequena. Né? Então, vão lá e fazem, tia. Bota uma lâmpada, o que custa? Faz quanto tempo? Faz mais de ano, cara, que nós estamos falando. É até um deboche. É um deboche para um vereador aqui. É um deboche. Ninguém vem me discordar comigo que não é um deboche. Eu fico brabo recebendo aqui a ligação. Fico brabo. Pode ser que essa semana vão lá e fazem. Senão, toda hora vão ser ripados e vão começar a botar no Face. Vão mudar o jeito. Eu não acredito que eu já cobrei mais de 10 vezes. O vereador Diga cobrou, mais vereador cobrou e não fazem. Cobrar também uma lixeira na frente do distribuidor dos guri ali. Porque assim, o que acontece ali é um movimento, tá meio centralizado o movimento ali.
Seu tempo, vereador.
Só um minutinho mais. A lixeira ali tá, os guri ali estão centralizado o movimento. Então assim, ó, vamos botar uma lixeira grande ali, ó, tem bastante vidro, é muito lixo no chão, os guri não vencem, às vezes saem dali, eles fecham o bar, a gurizada fica, amanhece ali. Então vamos ali, fazem, né? Bota uma lixeira grande, um pedido mínimo que a gente pode fazer, né? Outra coisa, eu visitei a cidade de Bento Gonçalves, cara. Final de semana eu estive lá visitando tudo lá, cara. Assim, ó, eu não, é totalmente diferente a cidade de lá do que aqui. Mas lá, assim, ó, ligarem para a administração, vão lá, levam carga de brita, ajeitam tudo, cara. Assim, então o que a gente pede aqui para o município? Ajeitar uma estrada, vão lá, largam um cascalho pro agricultor, vão lá, ajeitam o mínimo que... Cara... Bento Gonçalves é... Não tem, cara. Só que assim, ó... A gente não tem como comparar uma cidade de Bento como aqui. Entendeu? Isso não tem. Mas assim, ó... É o mínimo que eu acompanho... Fazer assim, tipo uma... Um pedido, tipo, você... Lá bota um brita, vão aqui, ajeita, fazem um cascalho, ajeita uma estrada, o mínimo que podia ser feito. Seria isso, seu presidente, eu vou falar uma vez.
Não vou fazer uso da tribuna, mas eu gostaria de falar a questão da festa da gruta. Em nome dos festeiros, o Tadiano e a Laura Flório, e mais toda a diretoria que foi feita a festa, trabalharam mais de 15 dias incansavelmente, porque eu acompanhei, deixando de fazer o serviço em casa para fazer essa festa. E o que, que eles ganharam? Ganharam uma denúncia planejada, onde sabiam a hora que o caminhão ia chegar com a lenha, sabiam o nome do festeiro. Então, o que vai acontecer com isso? Ninguém mais vai fazer festa gruta. Quem é que vai dar o nome de nós aqui, sabendo que o CPF... Quem foi multado foi o Tadiano, o festeiro. Quem é que vai fazer? Ninguém. Olha, gente, parece que querem até fechar a gruta com isso aí, tipo, por Deus, sinceramente. O pessoal não pensa que nós temos aqui um maior ponto turístico aqui da região é o nosso, e me fazerem isso. Também gostaria de deixar uma sugestão, questão da Romaria, questão... Quando a Romaria sai, pega a Romaria na Grossol, tu já não passa mais. Já não deixa tu passar. Então, tu vai com os carros daqui até a linha 1 atrás. Isso 2 horas, mais ou menos. Quem sabe, na próxima festa, nós reunimos a Câmara, os vereadores, o padre, o festeiro, para usar minha pista. Minha pista, e deixa minha pista para o pessoal passar de carro. Porque o direito de ir e vir, todo mundo tem, né? E não estão conseguindo fazer isso aí. Então, tu sai atrás da Romaria e tu vai até lá a linha 1. A entrada da linha 1. Isso 2 horas. É uma sugestão que, de repente, nós podemos ver com o prefeito, com o padre, com a Mitra.
Obrigado, presidente, pela parte. Eu também acho um grande absurdo, né? Eu acho que é uma festa religiosa da nossa igreja, uma festa que eu acho que já vem há quase 40 anos, né? Se não é 40 anos, está perto já dos 40 anos, né? E acontece um fato desses, não podemos mais nem tirar um pau de lenha para seco, para assar uma carne, para fazer um risoto. Então, isso é uma coisa, eu acho um absurdo isso. Isso é uma denúncia de pessoa sem qualidade, sem caráter, né? Não justifica, né? Se é uma festa para a nossa comunidade, nós recebemos visitantes de toda a região, de todo o estado, e até fora do estado, até fora do Brasil, né? Que vem visitar a gruta, né? Então, não podemos fazer a nossa festa por causa de denúncias. Isso é um absurdo, né? Ninguém mais vai querer ser festeiro, né? O Tadiano vai ficar na braba respondendo um processo, né? Eu acho uma coisa absurda. Isso, um ser humano não é digno de fazer uma coisa dessa. Obrigado.
Com certeza, vereador. Só da Romaria, então, de repente, para a próxima festa, fizer uma reunião com as autoridades para ver se nós conseguimos usar só meia pista do asfalto. Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar 01, de 18 de janeiro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 1, de 18 de janeiro de 2023. Revoga o artigo 18 e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Complementar número 2, de 4 de abril de 2012 e da outras providências. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa revogar o artigo 18 e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Complementar número 2, de 4 de abril de 2012. A revogação do artigo 18 e seus parágrafos visa acabar com a burocracia existente e o engessamento que dificulta as mudanças de classes dos servidores, possibilitando que todos tenham um tratamento isonômico dentro da administração pública municipal. O poder público deve tratar os servidores de forma igualitária. Não pode restringir vagas de avanço colocando empecilhos que limitem o número de vagas em determinadas classes, impedindo assim que aqueles que alcancem os requisitos tenham dificuldade no avanço. Sendo estas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e com a consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2023. Elton Odirley Spagnolo, prefeito em exercício.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei 02 de 18 de janeiro de 2023.
Projeto de lei número 2 de 18 de janeiro de 2023. Altera o artigo 3º da Lei Municipal número 730 de 27 de junho de 2002. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que visa aumentar o valor referente ao Vale Alimentação pago em favor dos servidores. O reajuste do Vale Alimentação, ora proposto, busca atender à vontade da administração de valorizar os serviços desempenhados pelos servidores, considerando a necessidade de valorização de todas as categorias, a fim de complementar a receita dos servidores, especialmente no que diz respeito à natureza da verba alimentar. Conforme as informações ora registradas, a administração busca, com a presente proposição, reconhecer e valorizar o trabalho e compromisso desempenhado por todos os servidores, registrando que o reajuste proposto pretende garantir aos servidores a manutenção da sua capacidade aquisitiva. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2023. Elton Odirley Spagnolo, prefeito em exercício.
coloca o projeto em discussão. O projeto baixou para os estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Coloca o requerimento do vereador Daniel Walter Frizo em discussão. Coloca o requerimento do vereador Daniel Walter Frizo em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU 02 e do projeto de lei 02 de 18 de janeiro de 2023.
Parecer número 2 ao projeto de lei número 2 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei visa alterar o artigo 3º da Lei Municipal número 730, de 27 de junho de 2002. 2. Do voto do relator. A alteração solicitada pelo Executivo Municipal é referente ao aumento do vale alimentação dos servidores, visando valorizar os serviços por esses desempenhados, bem como garantir a manutenção da capacidade aquisitiva. Motivos pelos quais voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 6 de fevereiro de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em reunião realizada, no dia 6 de fevereiro de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 2, de 18 de janeiro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vero Godói, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 6 de fevereiro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vero Godói, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer 02 e o projeto número 02 em discussão. Coloco o parecer 02 e o projeto 02 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do pedido de informação número 01 de 2023.
Pedido de informação número 1 de 2023. Os vereadores Márcio José Manareto e Franciele Vieira Godóis, progressistas, vêm por meio deste solicitar o número de poços artesianos já perfurados e as suas respectivas localidades, assim como o funcionamento ou não de cada um. O pedido se faz necessário para estudar uma possibilidade de agilizar ajuda aos agricultores e comunidades do interior que sofrem com a estiagem. Sala Orlando Carlotto, 1º de fevereiro de 2022. Márcio José Manareto e Franciele Vero Godóis, vereadores progressistas.
Coloco o pedido de informação em discussão. Coloco o pedido de informação em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do pedido de informação número 02 de 2023.
Pedido de informação número 2 de 2023. Os vereadores Márcio José Manareto e Franciele Vero Godóis, progressistas, vêm por meio deste solicitar informações referentes ao transporte escolar das localidades de São Luís, São João, Rincão dos Lopes e Planalto, se o mesmo já foi licitado ou se a administração pretende encerrar o transporte nas referidas localidades. Sala Orlando Carlotto, 1º de fevereiro de 2022. 1º de fevereiro de 2023, desculpa. Márcio José Manareto e Franciele Vero Godóis, vereadores progressistas.
Coloco o pedido de informação em discussão. Coloco o pedido de informação em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto no tempo de liderança para fazer um pedido, acho que é para a Secretaria de Obras, né, que fica cuidando da capela mortuária, né, que é responsável, né. Recebi um pedido de uma pessoa agora durante a sessão que se faça a limpeza com mais frequência, disse que estava bem com bastante mau cheiro os banheiros lá. Então, acho que dá para mandar uma vez por semana, até duas vezes por semana, quando sair algum velório, já no outro dia, no ato. Então, seria bem útil para as famílias. E não dava esse desagrado lá com o mau cheiro. E também, já não sei se o prefeito vai acatar o nosso pedido de fazer o aumento lá na Pela, né, com o recurso que sobrou da Câmara. Então seria outro grande investimento da cidade. Infelizmente é para uma hora ruim, né, mas que seja de conforto para as pessoas, né, nesse momento. Também sou obrigado, não tenho que concordar com a indignação do Magno com a questão dos pedidos. A gente pede, até cansar. E é coisinhas, é detalhes, né? E que a gente não é atendido. Então, eu vejo, às vezes, os vereadores da situação aqui vindo enaltecendo a administração, mas pecam em pequenos detalhes. Então, que a gente cobra, que é cobrança da população. A população está sempre nos cobrando. Tenho certeza que vocês também são cobrados dessas pequenas coisas, que não é só para nós esses pedidos, que vão para vocês também. Então, que a Câmara, que o Executivo desse mais prioridade para essas... É coisinhas que fazem diferença na vida da população, né? Então, também já quero deixar um pedido de providência. O Magno pediu para baixar aquela faixa elevada. Eu peço para o prefeito que levante essa aqui da esquina aqui da Câmara aqui, que a gente vê que aqui tem o cruzador das crianças. Esse aqui é muito baixo. Aumentasse uns 2 centímetros por aí, 3 até. Né? Mas, de acordo com... Né? Vai lá. E o acesso para cadeirante também, que eu já tinha feito esse pedido, porque quem vem pela calçada, do jeito que está hoje, eu tenho até a foto. O cadeirante não consegue acessar para... Tem que vir pela rua desde lá do Demi, porque não consegue descer aqui, que é o acesso... A descida do cadeirante dá bem em cima na faixa elevada aqui, e ele não consegue descer. Então, já melhorei, fazia uma melhoria e fazia os dois serviços ao mesmo tempo. Então, a gente pede que o Executivo dê mais atenção para os vereadores nos pedidos aí, que é pedido da população, não é o vereador que quer só vir aqui para se aparecer, que pede. É a população cobra e a gente está aqui para cobrar. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção.
Próximo líder do PL, não vai fazer uso. Próximo líder do PDT.
Senhor presidente, volto no tempo de liderança. O transporte que o vereador falou vai começar agora final de fevereiro, começo de março, um dia por semana. Acho que já é bom. Eu também gostaria de manifestar, o presidente falou aqui, sobre a denúncia da festa da gruta. Eu acho que isso aí, a pessoa tem raiva dele mesmo. Porque a nossa festa da gruta aqui, o Roger falava, em 40 anos, nós recebemos uma notícia, 62 anos faz. 62 anos. E outra coisa, o cara está denunciando uma santa, que o pessoal tem devoção para aquela santa, Nossa Senhora de Fátima. É milagrosa aquela santa, eu digo para você, é milagrosa. E tem gente que vem lá do outro lado, para ir na Romaria, para vir na festa, e a pessoa denuncia por causa de uma carga de lenha. Se essa pessoa não gosta do festeiro, não gosta de alguém que está lidando na festa, fique quieto. Fique quieto, ele está denunciando uma paróquia de Nova Esperança aqui. Tem, as mulheres ficaram 15 dias, que nem falaram aqui, se queimando com calor de 35, 40 graus. Bota na cabeça, esse cara não tem miolo. Ou seja, uma mulher, se for, não tem miolo na cabeça. Porque essas pessoas que cedou sem ganhar nada. Cedou, eu vi o Tadiano e a equipe dele correndo de lado a lado aí para fazer essa festa, para acontecer essa festa. Né? E tem gente que é contra, que denuncia, pelo amor de Deus. A gente fica triste. Estão denunciando uma santa, Nossa Senhora de Fátima, estão denunciando. Né? As pessoas saindo daqui de pé descalço, uns pagando promessa. E acontecer isso. Se tu vai falar, pensar um pouquinho assim, diz que aqui na Nova Esperança não tem esse tipo de gente. Mas o pior é que tem. O pior é que tem. Pelo amor de Deus. Essa pessoa bota a cabeça no travesseiro, será que dorme de noite? Será que dorme de noite? É? Então, pelo amor de Deus. Isso aí é um troço que não tem explicação, né? Que fazer as pessoas se doando, trabalhando. Quem é que vai ficar de quer ser festeiro? Eu não quero. Eu vou me incomodar? É? Então, os caras, o que vai acontecer? É? Pelo amor de Deus, vão ter que ser mais humanitário, vão ter que respeitar o próximo. A verdade é isso aí, respeitar o próximo. Eu aqui, eu pedi para o prefeito e liguei para o secretário, tem trecho de estrada aí que precisa uma roçada e arrumar as entradas de lavoura. A safra não vai dar nada, mas tem as máquinas vão andar na estrada, vão andar. Então nós temos que arrumar essas entradas de lavoura, falei com o secretário e com o prefeito. Eu aqui quero convidar para a reunião quarta-feira, na Olha 1, o Jorge falou, quarta-feira, às 14h, para o pessoal da Olha 1 ali, que vão lá falar com o prefeito, vão elogiar ou criticar, não é o problema, vão, que aparece lá para conversar. E aqui o Dutti falava, e nós vamos aguardar a resposta do presidente do sindicato, porque se precisar dos vereadores de nós ir a campo, nós vamos ter que ir. Porque se esgotou os agricultores. Que nem falou o Roger, acho que de 4 anos tivemos 3 de seco. E a coisa não é fácil. Então chegou a hora de nós aguardar. E se precisar botar a boca no trombone, nós vamos botar. E se precisar ir para a rua, vamos ter que ir. Nós vamos ter que defender a nossa classe. Porque o que bota o alimento na mesa é os colonos. E os colonos estão quebrados, estão devasadas as coisas. Acho que se não tivermos apoio, a coisa está crítica. Eu acho que era isso que eu tinha e devolvo a palavra à mesa.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2023.
21 horas e 22 minutos.
Eu sei que o seu coração